você Cultura em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina apresentam...
Conto que eu reconto.
Grupim de Dois e o Folclore Brasileiro. Eu sou Viviana Chames, atriz e contadora de histórias.
E eu sou Fernando Caramori, musicista e também contador de histórias.
Juntos, nós somos o Grupim de Dois e estamos falando diretamente de Florianópolis.
Mais precisamente, do bairro Campeche.
Mais precisamente, de dentro de um quarto, dentro de uma casa.
E nesse momento, em que o melhor para todos nós é ficarmos em casa, não há nada melhor do que ouvir e contar boas histórias, inventar umas bem cabeludas e brincar com outras que já ouvimos muitas vezes. Vocês não acham?
A lenda que vamos recontar hoje é muito antiga e conhecida em todo o território do nosso país. Essa lenda é bem mais antiga do que a chegada dos europeus aqui em Pindorama, a terra das palmeiras, ou melhor, o espetáculo das palmeiras, que é hoje conhecido por Brasil.
Os povos originários que aqui já habitavam possuem suas próprias maneiras de conviver e se relacionar com a terra e a natureza.
Em 1500, na época da invasão de Pindorama, mais conhecida como o Descobrimento do Brasil,
decidimos parar tudo para um informe mais que necessário.
Atenção, atenção! O Brasil, ou melhor, Pindorama, não foi descoberto, foi invadido. E assim como todas as terras que hoje fazem parte do chamado continente americano.
Em Pindorama viviam cerca de 3 milhões de indígenas, divididos em mais de 1000 povos diferentes. A maioria deles viviam no litoral.
Ô país, pra ter praias bonitas esse Pindorama, né?
E atualmente, há no Brasil apenas cerca de 820 mil indígenas, que falam 274 línguas diferentes e pertencem a, pelo menos, 387 etnias distintas.
Quanta diversidade para tão pouco respeito!
E desses povos originários, os indígenas, surge uma lenda de um espírito que vive nas águas, protetor da floresta.
E que tem forma de uma cobra gigantesca.
E que tem olhos de fogo.
E que tem a pele transparente.
E que pode ficar toda em chamas.
Aqui em Santa Catarina dizem que pode ser um touro com patas gigantes. Com um grande olho no meio da testa e que cospe fogo pela boca.
Ui.
Apesar de tudo isso, o boitatá é protetor da floresta e manda pra longe quem quer maltratar a natureza.
É, o nome dessa cobra ou desse boi é boitatá. Também pode ser chamada de boitatá, baitatá, batatá, biatatá, bata, batatão, Jean de la Foice ou Jean de la Fosse. Lá no estado de Sergipe, o Jean de la Foice é chamado também de João Galafus, conhecido também como Boitatá.
Mas afinal, tanto nome assim para falar da mesma cobra de fogo?
É, que na língua tupi, boi quer dizer cobra e tatá quer dizer fogo. Daí vem o nome Boitatá, a cobra de fogo.
Quem diga que a lenda do boitatá está relacionada com um fenômeno que acontece na natureza chamado fogo fato. Ele acontece quando as folhas, galhos e bichos entram em decomposição e liberam gases que podem pegar fogo até em cima da água.
Eita, que susto! Se eu visse pegar fogo assim do nada no meio da floresta, eu ia sair correndo.
É aí que o fogo vai na sua direção. Quando você corre perto dele, o ar se movimenta, levando fogo junto.
Nossa! Faz sentido mesmo essa lenda ter vindo daí, né?
Sim. Preparados para a história?
Boitatá!
Na densa mata da floresta protegida, menino andava à toa brincando pela lagoa. E viu ali uma algo sim. Fogo que vinha do chão disparou, fugiu. Seguindo ele na escuridão, chegando na aldeia, foi logo dizendo que a cobra de fogo ele estava vendo. Fizeram uma roda pra lhe escutar, e os bravos guerreiros foram investigar.
Todos se prepararam para ir procurar a tal cobra de fogo que o menino tinha avistado.
Pegaram suas zarabatanas, seus arcos, suas flechas e entraram na mata, seguindo o caminho para chegar na beira da lagoa.
Tinham agilidade ao andar na floresta, que era o seu lar. A luz da lua iluminava o seu caminho.
Quando se aproximaram da lagoa, avistaram uma chama azul que saía do chão e se espalhava, como tinha dito o menino. Chegaram mais perto e a chama se transformou em uma enorme cobra de pele transparente com olhos de fogo.
Assustados, ficaram paralisados de medo. Foi quando a cobra começou a se movimentar de um jeito diferente e eles perceberam que ela não queria atacá-los, mas se comunicar com eles.
Seguiam imóveis e a cobra se aproximando, se movimentando. Ai, ai, ai!
Os seres que vivem na mata podem até não falar a mesma língua, mas todos se entendem, pois percebem atentamente cada sinal que o outro bicho dá.
Foi aí que um comentou com o outro. Parece que o bicho vai falar.
Verdade, olha ali, ó.
Vamos escutar, vamos escutar.
Não tenham medo. Eu sou um espírito protetor da floresta. E assim como vocês, eu defendo este lugar dos invasores que querem com a mata acabar. Meu corpo é transparente para me camuflar nas águas e nas árvores. E meus olhos de fogo sentem de longe a presença dos mal-intencionados que vêm cortar as árvores e maltratar os animais. Vim apenas me apresentar para que saibam que estou sempre por perto, cuidando do nosso habitat.
Depois que a cobra falou, saiu como um raio de luz, ou melhor, uma labareda de fogo, direto para a água, e ninguém mais viu nada.
Todos ficaram felizes em saber que a cobra era um espírito protetor da floresta e que tinha eles como amigos.
E a partir daquele dia, os indígenas passaram a chamar a cobra de Boitatá, cobra de fogo.
Oh, Boitatá, a cada ano que passa, precisamos ainda mais da sua ajuda para proteger as florestas que têm sido devastadas. Apareça aí, não se acanhe em proteger, precisamos muito de você.